Senhores deputados, peço desculpa, mas esse conceito indeterminado que é fim do plenário, para uns é logo a seguir, pode ser um bocadinho mais tarde. Senhores deputados, estamos em condições... Em termos numéricos, estamos de cor. Senhores deputados, estamos em condições, temos quórum para começar a nossa agenda do dia, que será necessariamente rápida no interesse de todos, e vamos, portanto, começar desde logo no ponto 1, que é a apreciação e votação dos relatórios sobre a audição da doutora Maria Cristina Portugal de Andrade e da doutora Maria Janela Rodrigues Pereira Serra de Oliveira, personalidades indigitadas, respectivamente para Presidente e para Vogal do Conselho de Administração da Entidade Reguladora de Serviços Energéticos, nos termos disposto do artigo 17 da Lei 4 das Entidades Reguladoras. E, portanto, o relator foi... O Sr. Deputado Pedro Mota Soares, do CDS, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, antes de mais, dar uma nota só aos Srs. Deputados. Só ontem à noite é que consegui enviar este relatório para os serviços da Comissão, por isso eu penso que eles só foram distribuídos hoje de manhã, mas aqui estamos também para fazer este debate e qualquer esclarecimento adicional que os Srs. Deputados queiram. E, se o Sr. Presidente me permitisse, começaria pelo relatório da doutora Maria, da doutora Mariana Janela Rodrigues Pereira Serra Oliveira, indicada para vogal. Nós, a Comissão, ouvimos a candidata indigitada, a personalidade indigitada aqui na Comissão. Eu, aliás, no relatório até faço mesmo uma referência dizendo que será junto um DVD com a gravação integral de tudo o que se passou aqui na Comissão, e juntamos também até o próprio link para o site da Assembleia da República, onde está essa mesma gravação. Mas eu destacaria o seguinte, Sr. Presidente, destacaria do parecer da CRESAP, que foi junto ao processo, que a CRESAP entendeu que esta personalidade indigitada tem uma notação positiva nas matérias que têm a ver com motivação para o cargo, orientação para o cidadão e serviço de interesse público, gestão da mudança e inovação, formação profissional, formação académica, espírito de missão, cultura de independência, disponibilidade para um escrutínio democrático de elevada frequência e aptidão para o cargo. Recebeu uma notação de mais ou menos em matérias que têm a ver com liderança e com orientação estratégica para os resultados, e recebeu uma notação negativa relativamente à parte da formação profissional. Aliás, a CRESAP destaca mesmo no seu parecer que, relativamente à matéria de gestão, deve iniciar de imediato uma formação, e que, relativamente a matérias que têm a ver com o mercado de energia e regulação, deve também fazer uma formação nessa mesma área. Aliás, quase todos os grupos parlamentares colocaram questões à personalidade indigitada, e a personalidade referiu a sua disponibilidade, aliás, a expressão até foi uma expressão curiosa, logo fisicamente possível, recebeu a sua disponibilidade para fazer essa mesma formação. E esta é uma matéria que o Parlamento pode continuar a acompanhar. Nós continuaremos a acompanhar, certamente, através das audições regulares que temos com os reguladores, e neste caso com a ERS, e, portanto, teremos essa possibilidade de continuar a fazer esse mesmo escrutínio. Relativamente à audição, na intervenção inicial, a doutora Mariana Oliveira destacou um conjunto de matérias, nomeadamente deu bastante ênfase ao trabalho que tem vindo a desenvolver na qualidade de adjunta do Secretário de Estado da Energia. Aliás, estou agora a ver que temos aqui uma pequena gralha na página 5. No âmbito do Ministério da Economia, e destacou até um conjunto de trabalhos que fez, nomeadamente no tema das interligações, de interconexões entre a Península Ibérica e França, mas também nos falou um bocadinho depois também do seu percurso profissional na ERS, no regulador britânico, no Office of Gas and Electricity Markets, bem como a sua formação inicial na REN, que é uma empresa também deste setor. Vários senhores deputados usaram da palavra, todos os grupos parlamentares, com exceção, neste caso, do Partido Comunista, que penso que só chegou no final da audição, e depois, num conjunto de questões que foram colocadas, eu destacaria muitas questões que foram colocadas relativamente à independência do regulador, e até foi muito questionada a ligação da doutora Mariana Serra de Oliveira ao Gabinete dos Secretários de Estado, e a candidata falou-nos muito também sobre essa matéria. Falou também muito sobre o que entende no seu entendimento, ser a defesa do interesse público, destacando também aí os trabalhos que fez, nomeadamente na própria REN, a propósito também da redução de emissões numa central de carvão que foi uma matéria que ela acompanhou e trabalhou. Depois, relativamente às dúvidas que foram colocadas quanto à sua capacidade de liderança, que aliás vinham também nesse sentido do próprio parecer da CREASAP, a candidata indigitada falou-nos também bastante da experiência de liderança que teve de um conjunto de grupos técnicos, alguns deles mesmo a propósito da ERSE, e depois destacou um conjunto de outras matérias, como o projeto Poupa Energia, a tarifa social de eletricidade e o tema das interconexões. Disse uma coisa que eu achei curiosa e por isso mesmo destaquei aqui também no relatório, a páginas tantas, sobre uma pergunta: se considerava que havia um oligopólio ou não no mercado. Falou-nos muito também do chamado unbundling deste setor e que nesse sentido o setor estaria a caminhar para uma concorrência mais perfeita, mas com mais players também no próprio mercado. E destacou-se também, destaque também aqui o compromisso que fez relativamente à disponibilidade para iniciar logo que possível uma formação na área de gestão e na área dos mercados de energia e de regulação. Relativamente à outra personalidade indigitada, neste caso a doutora Maria Cristina de Portugal Andrade, indigitada para Presidente, o trabalho da Comissão é um bocadinho mais fácil nesse sentido, porque ainda há relativamente pouco tempo esta candidata tinha sido ouvida também aqui na Comissão a propósito da sua indigitação para vogal do Conselho. No parecer do CREASAP, no parecer da CREASAP, a anotação é uma anotação positiva em todos os aspectos, e isso também é importante destacarmos aqui. Mais uma vez também aqui falaram vários senhores deputados, neste caso já todos os grupos parlamentares. O deputado Bruno Dias, do grupo parlamentar do PCP, já fez uma intervenção também nesta segunda parte da nossa reunião, e num conjunto de questões que foram aqui bastante faladas, eu destacaria três: o acesso ao mercado em condições não discriminatórias, a regulação transparente e independente e a defesa dos consumidores. Foram três matérias que destacou logo na sua intervenção inicial, e depois um conjunto de perguntas que foram também aqui colocadas, muitas delas também que tinham temas que também vinham da audição anterior, questões como a tarifa social de energia, o mercado ibérico de gás natural, que foi uma das questões também aqui abordadas. A candidata, aliás, teve até a possibilidade de nos falar um bocadinho também aqui do trabalho que fez como Presidente durante muito tempo do Conselho Tarifário da própria ERSE, e, portanto, a experiência que tem também nesse sentido. E neste relatório, tal como no anterior, juntamos quer um DVD com a gravação integral da audição, quer uma ligação para o site do Parlamento, para o sítio do Parlamento da RTV, onde podemos encontrar aqui também a totalidade desta mesma audição, fazendo isso parte integrante dos dois relatórios. Permita-me só, Sr. Presidente, também agradecer muito aos serviços da nossa Comissão, na pessoa da Dra. Luísa Colácio e do Dr. António Fonte, porque foram muito importantes a ajudar-nos aqui, nomeadamente fornecendo aqui experiências anteriores e relatórios anteriores também sobre esta matéria, uma espécie que nos serviu também aqui um bocadinho como guião para poder apresentar estes dois relatórios, que agora coloco à discussão também e à audição também, querendo ouvir também aqui os senhores deputados dos parlamentares.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, estamos em discussão dos dois relatórios, com a nota da pequena gralha que não consegui perceber qual é que era, mas que presumo
está resolvida. Na página 5 do primeiro relatório está adjunta SU, Secretaria de Estado da Energia. São duas gradas de escrita.
Nada de substancial, portanto, e fácil de corrigir. Tenho já a inscrição do Sr. Deputado Heitor Sousa, Bloco de Esquerda. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria saudar o deputado Pedro Mota Soares pela celeridade com que estes relatórios foram acompanhados e, independentemente da ajuda que os serviços da Comissão tiveram, creio que merece ser destacada a prontidão com que o deputado fez os relatórios. O destaque que o deputado Pedro Mota Soares introduz aos alguns aspectos políticos do relatório nomeadamente do primeiro, merecem-me alguma reserva. E não merecem reserva, evidentemente, as conclusões de quer de um, quer de outro relatório. Estou de acordo com o parecer de que quer outra das candidatas está em condições de assumir as funções para que estão nomeadas. Mas, relativamente ao primeiro relatório, que é o relatório sobre a vogal da ERSE, a doutora Mariana Oliveira, e sobre a pergunta que fui eu por acaso que a fiz relativamente à natureza do mercado oligopolista de fornecimento de serviços de eletricidade, o senhor deputado Pedro Mota Soares tem uma espécie de preconceito em relação a haver concorrência em tudo quanto é feito em termos de serviços que são prestados e regulados através do mercado. E esquece que, efetivamente, em mercados onde existiam monopólios do Estado, como era o caso da produção e distribuição de energia elétrica, e considerando a dimensão da nossa economia, que é uma economia pequena e bastante aberta, a existência de mercados oligopolistas não é uma invenção de quem chama a atenção para o poder de mercado que as empresas oligopolistas têm, independentemente de serem uma, duas ou três, mas têm esse poder, efetivamente. Têm até o poder de cartelização do mercado, como se verifica, pese embora todas as proclamações em contrário das autoridades reguladoras, mas como se verifica no mercado dos combustíveis. Portanto, existe, efetivamente, na prática, um cartel, um sistema de cartel para a definição de preços para o fornecimento de serviços de combustível no nosso país. E no caso da eletricidade, existe também, porque existe uma atitude oligopolista que é comum a muitos dos fornecedores de eletricidade, que se materializa, por exemplo, o facto de todos os contratos de prestação de serviço em regime de mercado livre, nenhum deles tem a essência de uma tarifa biorária. Ou, pelo menos, a primeira condição que dizem, que se diz, quando as pessoas que pretendem mudar do mercado regulado para o mercado livre de prestação de serviços, a primeira coisa que se diz é que a tarifa biorária não. Ora, a tarifa biorária fazia parte e faz parte de um modelo de promoção de distribuição de energia elétrica, onde se tenta fazer uma espécie de um alisamento do fornecimento de energia elétrica ao longo das 24 horas do dia. E, portanto, para esse alisamento se tornar efetivo, é necessário que as tarifas em períodos fora da hora de ponta tenham um incentivo em termos de preço para que os consumidores e, eventualmente, até outros, os consumidores individuais, portanto, as famílias, tenham um estímulo para poder utilizar esse tipo de tarifa. Como é uma tarifa com um preço ainda mais baixo, apesar de ter vindo a aumentar progressivamente cada vez mais, mas com um preço ainda de cerca de um terço do custo do quilowatt-hora em regime de mercado livre, é evidente que não existem condições para que os consumidores optem pelo regime de mercado livre, a não ser que sejam enganados. E aquilo que os produtores de energia e distribuição de energia elétrica fazem quando contactam com o consumidor é procurar enganar as pessoas com uma espécie de um desconto de 5% ou 10% no primeiro ou no máximo no segundo ano de fornecimento. E isso é uma atitude que é claramente oligopolista, porque é uma atitude concertada entre os principais fornecedores do mercado de energia elétrica. Portanto, eu não me revejo.
Senhor deputado, eu não
me revejo na conclusão.
Não pus o tempo a contar, porque fiquei convicto que não íamos discutir a essência do mercado regulado e oligopolista.
Vamos discutir, porque esta conclusão deste relatório, eu não a subscrevo. Eu não considero que exista.
Isso é o que estamos a discutir, é só votar.
Não considero que exista em Portugal aquilo a que se chama o unbounding do setor. E, portanto, é natural que estamos a caminhar para um mercado de concorrência perfeita. Isto não é verdade.
nem é verdade tão pouco, porque a doutora Paula, a doutora Mariana Oliveira, também não disse isso. Ela reconheceu efetivamente que existe um mercado oligopolista, mas que, ao nível da Ibéria, existe a introdução de players que podem, digamos, compensar um bocado essa situação de oligopolista no mercado nacional. Portanto, não só eu queria manifestar a minha oposição à conclusão, que eu creio que é abusiva, das palavras da doutora Mariana Oliveira, como discordar do facto de aquilo que se diz aqui no relatório, que estamos a caminhar para um mercado de concorrência perfeita, que esse então, de forma nenhuma, isso será possível num mercado do tipo oligopolista, como é o fornecimento e produção de energia elétrica.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Costa.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito rapidamente, em primeiro lugar, para cumprimentar o Sr. Deputado Relator e também cumprimentar os serviços, quer certamente do CDSPP, quer também certamente da Comissão, pela rapidez do relatório. Os dois relatórios são factuais, na opinião do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Obviamente que podemos ter algumas divergências sobre o estado do mercado ou o funcionamento do mercado da eletricidade, mas será certamente o menos relevante para um relatório em que o que importa ser colocado é se, na opinião da Comissão, a doutora Mariana e a doutora Maria Cristina Portugal Andrade são ou não, estão ou não aptas para as funções. Em relação ao relatório do deputado Luís Pedro Mota Soares, são claros a classificar ambas as personagens indigitadas como aptas e também acaba por ser factual em relação a ambas as audições e também ao parecer da CRESAP, pelo que o Partido Socialista dá o seu assentimento a ambos os relatórios.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Costa Silva. Não me tinha esquecido.
Sr. Presidente, muito obrigado. Só para dizer que o Grupo Parlamentar do PSD também felicita o deputado Pedro Mota Soares pela elaboração tanto deste relatório, pela celeridade com que o fez e o apoio que teve certamente foi também importante nessa perspectiva. Felicitá-lo na forma como transpôs tudo aquilo que se passou aqui nas duas audições que nós tivemos, portanto, quer à Presidente, quer à Vogal, ou candidatas, neste caso, a Vogais, ou indiciadas como tal, mas também da forma como expôs aqui todos os relatórios, os dois relatórios. Dar nota que, na nossa perspectiva, estão cá claramente transmitidas aquilo que foram as posições apresentadas pelas duas candidatas e que estão bem refletidas, portanto, nos dois relatórios. Portanto, o PSD revê-se integralmente no que aqui está, como foi dito pelo Partido Socialista, são factuais, portanto, as respostas estão cá, é com base naquilo que foi transmitido aqui pelas duas candidatas, portanto, não vimos qualquer impedimento na aprovação deste relatório, antes, pelo contrário, achamos que está de excelente qualidade. Muito obrigado.
Sr. Deputado Mota
Soares. Obrigado, Sr. Presidente. Como é óbvio, antes de mais, agradecer muito a todos os deputados os elogios que fizeram. Muito obrigado pessoalmente por isso mesmo. Pedi-vos aqui uma pequena correção. O que existe no Parlamento é uma gravação áudio. Eu disse aqui duas vezes que seria uma gravação vídeo, mas fui agora aqui corrigido aqui pelo Dr. António Fontes, porque agradeço-lhe muito. E, portanto, a gravação que existe, a ligação que nós temos é para uma gravação áudio. E permita-me só, Sr. Presidente, que eu dedique só um bocadinho mais tempo à questão que foi colocada, porque foi uma questão mais aprofundada pelo deputado Artur de Sousa, prometendo que não vou levar o mesmo tempo a responder que o senhor deputado Artur de Sousa levou a colocar a questão. Deputado Artur de Sousa, quem disse aqui que houve um unbundling do setor? Quem disse aqui, quem usou a expressão que estamos a caminhar para um mercado de concorrência perfeita, não fui eu, foi a candidata indigitada. Foi-lhe feita uma pergunta, se o senhor deputado quiser ouvir a gravação é por falta de 1:40, foi-lhe feita uma pergunta, até fui eu que lhe fiz a pergunta, e a senhora respondeu isso. E é exatamente o que nós dizemos aqui. O que nós dizemos aqui é, a personalidade ouvida considera que em Portugal aconteceu isto e aconteceu aquilo. Eu percebo que o senhor deputado fica muito irritado de haver uma pessoa que vai para um regulador e que lhe diz isto claramente. Eu respeito a sua irritação. A sua irritação tem de ser com quem o disse. Até admito que se possa ficar irritado com quem indicou a pessoa. Mas também não fui eu, é o Governo. Portanto, se quiser ficar muito irritado com o senhor Secretário de Estado de Energia, não se me conhece diretamente esta pessoa, pode ficar. Isso é um direito legítimo seu. Agora, há uma coisa, senhor Deputado, que nós não temos o direito. Nós não temos o direito é de distorcer a opinião das pessoas. Nós não temos o direito de mudar e dizer que determinada pessoa que veio aqui ao Parlamento não disse um conjunto de coisas, porque tentei, neste relatório, ser o mais factual possível. Entendi destacar uns aspectos sobre os outros, a totalidade da gravação está disponível, faz parte integrante deste relatório. Quando votámos o relatório, dentro deste relatório, como parte integral deste mesmo relatório, está a gravação da audição que fizemos aqui. Eu destaquei um conjunto de matérias. E esta matéria eu achei que era uma matéria curiosa. E, pelos vistos, é uma matéria que irrita muito o Bloco de Esquerda. E eu até percebo a irritação do Bloco de Esquerda. Mas a irritação do Bloco de Esquerda tem de ser dirigida para o Governo que o Bloco de Esquerda apoia. Porque vai ser também nesse sentido, com o seu apoio, porque o senhor é, faz parte da base fundamental deste Governo, que esta senhora vai ser indigitada. E eu até percebo, nesse sentido, que a irritação do Bloco de Esquerda, que fez aqui um processo de intenções, a irritação do Bloco de Esquerda é consigo próprio. A irritação do Bloco de Esquerda é estar a nomear com o seu apoio, com a sua ajuda, uma pessoa que acha que, de facto, o unbundling levou a um mercado de concorrência perfeita ou que estamos a caminhar para um mercado de concorrência perfeita. Mas, ao Sr. Deputado, eu sobre essas questões internas do Bloco de Esquerda não posso fazer nada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos abrir uma exceção. Uma, não duas. E essa exceção, porque foi sinalizada atempadamente à mesa e que é a intervenção do deputado Assen Simões.
Senhor Presidente, eu peço-lhe
o deputado relator já fez a sua intervenção final, mas não obviamente...
Mas não é sobre a questão concreta do relatório, mas é enquadrada nesta discussão sobre o relatório. Senhor Presidente, eu queria propor à Comissão e ao Senhor Presidente que nós ponderássemos uma inovação parlamentar e que deva atravessar as comissões que avaliam e que acompanham reguladores. Ou seja, se nós analisarmos os relatórios de apreciação dos propostos para as administrações, e se nós analisarmos também o acompanhamento que é feito da atividade normal dos reguladores, o Parlamento não tem uma matriz que possa ser idêntica em todas as comissões. E agora nós estamos num novo tempo, a partir do momento em que aprovarmos esta as alterações que vamos fazer na Lei Quadro dos Reguladores, até porque o Parlamento ganha aqui uma nova dimensão e também uma nova participação, de ponderar, ao nível das comissões que têm reguladores, uma matriz que não se fique única e simplesmente por uma apreciação da política sectorial e por uma adequação dos candidatos tendo em conta o relatório da CRESAP, mas que vá mais longe no que diz respeito à participação do Parlamento na validação dessas nomeações. Há exemplos noutros países onde isso pode ser feito. As sindicâncias noutros países são sindicâncias verdadeiras e o Parlamento precisa de ganhar aqui uma nova dimensão também nesta mesma sindicância. Portanto, eu gostaria de lhe propor que numa conferência de presidentes de comissão possa colocar esta questão e possa o Parlamento evoluir no sentido de uma melhor verificação das suas competências no âmbito do acompanhamento dos reguladores portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Registro como boa, essa é uma intenção que eu próprio na legislatura anterior se tentou fazer, no fundo era que o Parlamento pudesse ter pelo menos um parecer vinculativo e não meramente uma apreciação, mas concordo que também não devemos seguir à letra aquilo que diz a CRESAP, nós estamos a fazer uma avaliação própria do Parlamento, nas competências próprias do Parlamento, sobre a capacidade e os currículos de quem é proposto. Portanto, tomamos boa nota. Julgo que estamos em condições de votar. Senhor Deputado, nós só vamos votar as conclusões, eu só discutimos as conclusões.
Sr. Presidente, aquilo que eu queria que se considerasse, pusesse a consideração, é o seguinte. Estas discussões que são feitas do ponto de vista político, no âmbito da audição de personalidades para este tipo de entidades, deviam ser, na minha opinião, deviam refletir a intervenção de cada grupo parlamentar na discussão de cada deste processo, ou de cada deputado neste processo. Porque senão,
Porque a pergunta que eu fiz sobre esta matéria, exatamente, tem um entendimento que eu gostava que fosse refletido também na transcrição da audição da senhora doutora Mariana Oliveira. E, portanto, da mesma maneira que se faz esse tipo de reprodução, quando se ouve aqui, por exemplo, peticionários, representantes de petições que vêm aqui à sede de comissão, na discussão desta matéria, essa diversidade de pontos de vista e de perguntas que são feitas pelos vários grupos parlamentares não é refletida no relatório e, portanto, pode interpretar-se, a meu ver, é um abuso, mas é perfeitamente possível que estas opiniões, que eu vou pedir alguma, pelo menos a possibilidade de poder vir a confirmar posteriormente, porque eu não me lembro de alguns termos que aqui estão expressos neste relatório, pelo menos haja a possibilidade de as perguntas de cada deputado ou de cada grupo parlamentar poderem ser transcritas no âmbito da discussão e das respostas que as candidatas venham a dar.
Sr. Deputado, não é a primeira vez que nós discutimos aqui se estão identificados deputados que fizeram intervenções, se estão incluídos no relatório que cada um dos deputados perguntou. Eu acho que aqui já fizemos uma inovação que eu registro, que é termos aderido às curtas-metragens. Ou seja, o relatório tem expressamente um link onde estão as gravações integrante do relatório. Acho que é uma inovação. Eu acho que confio mais nisso do que ver o deputado relator a transcrever ele próprio o que disse cada um dos deputados, que pode haver também uma seleção do que o relator entende pôr no relatório. Assim não há seleção nem cortes. E que eu saiba, não há sequer edição das gravações. E, portanto, está é evidente que com mais tempo, com mais diligência, podiam transcrever toda a gravação para o papel, o que seria uma redundância, no caso, mas não vou impedir nenhum próximo relator que o queira fazer. Agora, está o link está ativo, pode ser visto, revisto, traduzido em várias línguas, e ainda assim parece que não haverá dúvidas. Portanto, eu acho que estamos em condições de votar. Sr. Deputado, abrindo uma exceção, não posso pedir ao relator que faça a última intervenção, mas pedi-lhe celeridade, uma
muito
vez
muito obrigado, Sr. Presidente, concordando completamente com o Sr. Presidente disse, mal era que não fosse, mas Sr. Deputado, Sr. Presidente, havendo um pedido de expresso do Bloco de Esquerda que quer ouvir de novo a gravação, eu registro isso, respeito isso, como é óbvio, e da minha parte não há nenhuma oposição que nós façamos a votação deste relatório mais tarde. Não tenho nenhuma oposição a isso. Portanto, o Bloco de Esquerda diz que gostava de ouvir a votação e, portanto, se essa é a vontade do Bloco de Esquerda, se o pedido do Bloco de Esquerda é de poder ouvir a gravação para se sentir mais confortável com a votação deste relatório, eu, pela minha parte, não tenho nenhum problema de fazermos a votação mais tarde, numa próxima reunião, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, eu estou a
adiamento. O Sr. Deputado do Mota Soares é que está a pôr na minha boca aquilo que eu não disse. O que eu disse, o que eu propus, foi que em próximos relatórios a metodologia de transcrição seja diferente da que está posta. Foi isso que eu propus.
Sr. Deputado, está percebido, vamos votar. Próximas audições melhoraremos com o tempo. Vamos votar. Quem vota contra? Quem vota contra? Quem se abstém, aprovado por unanimidade. Quero cumprimentar o deputado relator e cumprimentar os serviços, que é uma redundância, porque são de grande qualidade e sempre muito profissionais. E podemos passar, julgo eu agora, sim, ao segundo ponto, que é a apreciação e votação indiciária dos projetos de leis 179 do Bloco de Esquerda, altera a Lei Quadros e Entidades Reguladoras, aprovada na Lei 67/2013. Que altera o Estatuto dos Gestores Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 71/2007, 27 de março. O 279 do Partido Ecologista aos Verdes, também altera a Lei Quadro das Entidades Administrativas Independentes com funções de regulação de atividades económicas nos setores privados, públicos e cooperativo. E do 299 do CDS, que também altera a Lei 67, de 28 de agosto, Lei Quadro das Entidades Reguladoras. O que temos em cima da mesa, numa prática que eu não. Que está aceite, com algumas reservas da minha parte, mas está aceito, que é assumirmos em comissão as votações em sede do Grupo de Trabalho. Tem o guião de votações distribuído também a cada um dos deputados, portanto puderam confirmar se as votações são conforme a votação feita no grupo de trabalho, portanto resta à comissão a assunção dessas votações. Mas há pedidos de palavra, Sr. Deputado Mota Soares.
Sr. Presidente, completamente de acordo com esta metodologia, eu pedia só, e até eventualmente inicialmente, que fosse votado de forma separada o número 3 do artigo 25º. Eu, para toda a gente ter a noção, é a questão da remuneração mesmo dos reguladores. Era a única matéria que eu pedia que fosse separada e depois podíamos confirmar, que queria que fosse mesmo aqui votada na comissão e depois podíamos confirmar todas as restantes votações. Pelo menos, da parte do meu grupo parlamentar, o único ponto que eu quero destacar da votação indiciária é esse, é o número 3 do artigo 25º.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Na página, se quiserem, é na página 23 do nosso...
Sim. Há mais pedidos de palavras, presumo também para o mesmo efeito. Sr. Deputado Assen Simões tem a palavra.
Senhor Presidente, independentemente da posição que o curador do meu grupo parlamentar do PS vai determinar sobre esta questão colocada pelo Sr. Deputado Pedro Mota Soares, eu queria indicar ao Sr. Presidente, na página 8 do relatório feito, no segundo quadro, onde se refere que foi rejeitada.
Já foi corrigido?
Não é? Pronto, está bem, ok. Não.
Qual é que era? Não,
já foi na página 8, mas o texto que eu recebi não está corrigido.
Mas no segundo, depois veio o segundo corrigido.
E o.
Não importa o artigo do objeto.
Vamos ter a certeza, já agora.
Desculpem, eu não tenho o outro documento, portanto eu vou indicar aquilo que tinha como previsto.
Porque eu tenho a votação indiciária da proposta de alteração apresentada pelo PS, no número 4, artigo 20 da Lei 4 das Interregulações, aprovada indiciariamente.
Pronto, já tem o texto final.
Votos contra do PSD, votos a favor das restantes bancadas.
E depois, na página 11... a seguir ao primeiro quadro diz votação indiciária de alteração da linha D. Eu sei que é um preciosismo, mas convinha que fizéssemos exatamente aquilo que está na gravação, que é a linha E e D. Ou D e E, porque era aquilo que estava no guião.
Uhum.
É claro que uma implica a outra, mas não há nenhum problema em o fazermos como está previsto. E por último, Sr. Presidente, no artigo 26... eu gostaria de propor uma relação conjunta dos números 4 e 5, que é mais cuidada, mais adequada e, sob o ponto de vista logístico, mais importante. 4 e 5 do artigo 26. Números 4 e 5 do artigo 26. Eu estou a falar... Não, eu estou a falar do texto que nos foi remetido, a redação conjunta dos números 4 e 5. Portanto, vejam. Número 26, artigo 26, aí, a redação conjunta do 4 e 5.
E temos esse resultado comum, não é?
É juntar, está aí no documento, é só fazer um número único com essas duas redações, com essas duas normas. Obrigado, Sr. Presidente.
Depois toca com o último ponto. Certo, deixa de
existir
então o anterior.
Sim. Sim, fazer uma redação que não seja redundante, que não tenha problemas de.
Srs. Deputados, a proposta é o número 4 passa a integrar o número 5 e a remuneração dos restantes. Portanto, estou só à espera que os Srs. Deputados tenham tempo de ler. Estou a dar tempo para que corrijam também depois o... A gramática e a semântica não vá.
As propostas do PS e do CDS foram aprovadas.
Sr. Deputado Assen Simões, posso pedir-lhe que faça uma leitura do novo número 4? Se pode fazer a leitura de como é que vai ficar o novo número 4. Talvez seja mais fácil e mais perceptível para todos. A remuneração depois se dirá, mas eu quero que se leia o texto do que dirá. Eu sabia que facilitava. Assim sendo, podemos então... Sr. Deputado Heitor Sousa.
No grupo de trabalho, este número 3 do artigo 25, o CDS quer votar à parte, resultou prejudicada pelas votações que foram feitas anteriormente. É o que está aqui no relatório, Sr. Deputado. É o que está aqui no relatório. Portanto... Para se voltar, ó Sr. Deputado, não fique irritado comigo, que eu, basta a minha irritação com o Governo para aqui, para fazermos aqui em certa comissão. Não vale a pena ficar irritado por causa disso. Não, não é uma questão de violar a Constituição, não. Eu quero é perceber por que razão é que o Sr. Deputado, que aceitou esta votação na altura do Grupo de Trabalho, quer voltar a fazer o início do processo, porque se é para votarmos o início do processo, temos que começar a votar o número 3 do artigo 25 desde a proposta, das propostas iniciais.
Sr. Deputado Pedro Mata Soares.
Obrigado, Sr. Presidente, para dar uma explicação ao Sr. Deputado Heitor de Sousa. Sr. Deputado Heitor de Sousa, nos termos constitucionais, a votação dos projetos é feita em comissão, não é feita em grupo de trabalho. E por isso mesmo que nós fizemos o trabalho foi uma votação indiciária. Essa votação indiciária pode ser confirmada ou não aqui nesta comissão. O que eu pedi foi a separação de um ponto, porque eu quero ver o Sr. Deputado votar aqui na comissão aquele ponto. É um ponto que tem, do ponto de vista político, uma grande relevância, que implica que o Bloco de Esquerda vai aqui aceitar que um regulador possa ganhar 12 mil euros por mês e não os 5 mil euros que o Bloco de Esquerda tinha na sua proposta. E isso tem uma enorme conotação política. Tem uma enorme conotação política. E é essa matéria que o Sr. Deputado vai ter de votar aqui na comissão. E por isso mesmo eu pedi a separação do ponto, admitindo, como é óbvio, que todo o restante da votação indiciária pode ser confirmado. Se o Sr. Deputado quiser separar algum ponto, esteja completamente à vontade. Eu, por mim, estou confortável em assumir a votação indiciária. Mas isso, Sr. Deputado, é feito aqui, na comissão, gravado. Não é num grupo de trabalho, muitas vezes sem termos o devido escrutínio. É aqui e é aqui que o Sr. Deputado vai ter de votar.
Srs. Deputados, vamos, para facilitar a metodologia, vamos então começar a discussão em concreto das propostas e dos artigos. Sr. Deputado Luís Moreira Testa, tem alguma dúvida? Faça a favor. Sr. Deputado Luís Moreira Testa, tem.
Bem, eu fico espantado com esta necessidade de trazer à discussão e à votação não propostas que sirvam para defender os nossos próprios interesses ou as nossas próprias visões, mas propostas que sirvam para confirmar os interesses ou as visões dos outros. E eu acho que nós devíamos refletir bastante sobre a forma como se faz política aqui na Assembleia da República, porque, de facto, as propostas que trazemos à votação servem, ao final do dia, afinal de contas, não para afirmarmos a nossa posição sobre determinada matéria, mas para confirmarmos ou para percebermos como é que os outros pensam, afinal de contas, sobre determinada matéria. E, portanto, Portanto, aquilo que eu acho é que nós podíamos substituir, se substituímos a votação de um artigo e da metodologia efetuada no grupo de trabalho, tão simplesmente porque só o plenário da Comissão é que tem competência, não aceitando a votação indiciária, nós podemos começar por votar artigo a artigo tudo nesta Comissão. E, portanto, com as regras próprias das votações, que as primeiras prejudicam as seguintes.
Vamos começar a votar tudo artigo a artigo com a regra das primeiras prejudicam
os seguintes. E votamos em plenário de Comissão. Sr. Deputado António Costa e Silva.
Sr. Presidente, compreendendo que não há necessidade de irmos tão longe, mas se entenderem que há essa necessidade de votarmos artigo a artigo, não nos oporemos a tal circunstância. No entanto, nós estamos perante questões também políticas, muito sérias, que é fundamental que a afirmação daquilo que é o pensamento político de cada um dos partidos e a sua responsabilidade política sobre cada uma destas matérias fique muito bem clara aos olhos de todas as pessoas que depois vão ver esta votação. Por isso, o PSD concorda plenamente com a proposta feita pelo CDS, portanto, até para facilitar a vida dos trabalhos, mas, como disse no início, se entenderem que faremos ponto a ponto, cá estaremos o tempo que for necessário para fazer o tratar do assunto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só esclarecer uma dúvida sobre o método em relação à proposta que o CDS apresentou, porque eu não compreendi se aquilo que o CDS está a propor é fazermos à parte a decisão, a votação sobre assumir a votação indiciária no grupo de trabalho ou repetir a votação como se de uma avocação se tratasse. Faço-me entender? Estamos perante uma avocação ou de uma desagregação, de uma separação do mesmo voto de assumir a votação indiciária?
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Uma coisa que nós pedimos aqui ao
Sr. Deputado, eu ainda não dei a palavra, mas pronto, mas tem a palavra.
Peço desculpa antes de mais, Sr. Presidente. Às vezes a informalidade tem estas pequenas coisas e para quem é jornalista como eu é um erro. Peço desculpa, Sr. Presidente. Agradeço muito a questão do Sr. Deputado Bruno Dias. Nós não temos aqui tecnicamente uma avocação. Nós temos aqui a possibilidade de assumir, fazer de uma vez só a votação, simplificando também um bocadinho, a votação que fizemos no grupo de trabalho. Eu não tenho nenhum problema quanto a isso, só quero é que seja votada à parte o artigo 25º. Até estou a tentar simplificar, isso é o número 3 em cada um dos projetos do artigo 25º. Se fizermos essa votação à parte, depois estamos completamente à vontade para votar em bloco, chamemos assim, todo o resto que vem da votação indiciária. A única coisa que eu queria destacar era este ponto. Então, posso dizer onde é que...
Os senhores deputados, com a vontade de quem sempre se opôs a votações iniciadas ou outras em grupo de trabalho, e muitas vezes pretendeu que se votasse artigo a artigo, linha a linha, número a número, em plenário de comissão, o que me chamara a atenção que demoraria muito tempo, levaria muito trabalho, mas era exatamente para permitir que cada grupo parlamentar tivesse sobre esta matéria o pensamento político, a análise que quisesse, em plenário de comissão, registado em ata e gravado. Acolhi como boa, para facilitar os trabalhos, que o grupo de trabalho, que não tendo esse direito regimental, pudesse fazer votações indiciárias, podendo o plenário da Comissão assumir a votação indiciária do grupo de trabalho. É evidente que ficou nessa data, percebido por todos, por isso é que não vale a pena fazermos discussões novamente, que cada grupo parlamentar poderia avocar para o plenário da Comissão ou fazer solicitações de votações em separado, para, obviamente, reafirmar uma posição política. E, portanto, acabamos por fazer, não por uma afirmação política, mas por uma correção de facilidade no artigo 26, juntando dois números, pareceu mais fácil, e da mesma maneira se faz com o número 3 do artigo 25. Pode ser tecnicamente uma avocação, sendo certo que esta votação depois é confirmada pelo plenário. Nós também teremos aqui, nós próprios, uma votação indiciária. E também no plenário, não é a primeira vez que há partidos que avocam esse mesmo artigo para o plenário para suscitar mais uma vez uma discussão e uma votação. Portanto, não vejo, de facto, É uma prática, já leva alguns anos disto, e sempre foi assim, sempre foi permitida e sempre foi utilizada. Na lógica de facilitar o trabalho e a boa execução dos nossos, do tempo, que é sempre útil e preciso. Portanto, eu apelava aos senhores deputados que pudessem, sobre essa matéria, encontrar algum consenso. Há uma bancada parlamentar que solicita a desagregação, a avocação, de um ponto. Percebo a dúvida do senhor deputado. O grupo que pretende diz que não é uma vocação total, mas se quiser a vocação total, é a vocação total.
Não é? Eu propus.
Por ordem, Sr. Deputado Heitor Sousa.
Sr. Presidente, se vamos votar de novo o número 3 do artigo 25, votamos todas as propostas. Todas, não é só do PC, do PS, do CDS. Votamos todas as propostas pela ordem pela qual elas foram votadas em sede de comissão. Todas. E não a do CDS apenas. Porque eu já agora também quero ver o seu deputado Mota Soares votar contra a proposta do Bloco.
Não precisa ser hoje.
Quero ver. Pronto? Depois há de me explicar a razoabilidade.
Senhores deputados, das duas. Senhores deputados, ou fala um de cada vez, ou se entram em diálogo e todos a interpelar a mesa fica com dificuldade em vos perceber. Senhor deputado Assen Simões.
Sr. Presidente, para boa economia da reunião, eu gostaria de propor que nós votássemos a proposta do Sr. Deputado em concreto. Ou seja, nós temos uma proposta relativa a uma norma, que se vote essa norma, e que depois, tendo em conta essa votação, possamos fazer uma votação global. Porque o que está aqui em causa é mesmo isso. Ou seja, se houver uma votação favorável àquilo que pretende o CDS, nós temos que reponderar uma parte significativa das restantes normas. E, portanto, temos que votar todas as outras normas para conformar com essa posição. Se nós... Permitem-me, por favor. Se isso não acontecer, nós podemos votar em pacote seguindo a votação que já fizemos na comissão, no grupo de trabalho. Portanto, isto é uma proposta no sentido de nós resolvermos o problema de uma vez, com pouco tempo, cumprindo todas as normas que estão previstas, as normas regimentais previstas.
Sr. Deputado Bruno Dias.
Sr. Presidente e Srs. Deputados, eu penso que a situação é mais simples do que parece.
Também acho.
Eu acho que é escusado estarmos a complicar. Não foi por acaso que eu fiz aquele pedido de esclarecimento ao CDS. E a resposta, se eu ouvi bem, é que nós não estamos perante uma avocação. E como não estamos perante uma avocação, nós não vamos votar normas. Nós vamos votar, entre aspas, a ratificação daquilo que foi votado no grupo de trabalho. É porque nós não vamos agora aprovar, nós não vamos fazer votações de responsabilidade, senhores deputados. Não vamos, não. Vamos fazer uma votação indiciária. Porque isto baixou sem votação, senhores deputados. É que se calhar já ninguém se lembra, que já passou tanto tempo, mas os projetos de lei baixaram todos sem votação e não foram votados no plenário. E como nenhum foi votado no plenário, na generalidade, não pode ser votado na generalidade. E como tal, o que nós agora vamos fazer é a votação indiciária, senhores deputados. E é no plenário que se vai fazer a votação na generalidade, na especialidade e final global. Por isso, podem fazer o que quiserem.
Exatamente.
Façam o que quiserem, votem tudo do princípio ao fim, as linhas todas em separado. A ver se eu me ralo. O problema aqui é que nós, se vamos fazer uma ratificação, isto é, a confirmação para efeitos da Comissão Parlamentar do que foi votado no Grupo de Trabalho, eu acho lindamente, não tenho nada contra. Se quiserem votar a norma em concreto, ou seja, na prática seria uma avocação, vamos repetir a... não foi por acaso que eu perguntei. E eu perguntei porque queria saber. E a resposta não foi esta. A resposta foi outra. Não é avocação nenhuma. Vamos fazer em separado a confirmação para a comissão daquilo que foi votado no grupo de trabalho. Também era bom. Não me importava nada. Agora, decidam lá o que é que querem fazer. É só este o apelo que eu faço. Decidam o que querem fazer, organizem-se e digam claramente o que é que pretendem. Se é para votar a norma, então aí o Sr. Deputado Assen Simões já tem toda a razão outra vez.
ou se é para votar separadamente a confirmação daquilo que foi votado no grupo de trabalho. Porque, pois, uma coisa é certa, no plenário a gente encontra-se todos outra vez. E no plenário isto vai-se resolver. Porque a votação, na especialidade, para que fique claro, não é agora, nem é na comissão antes do plenário. É no plenário. É. E pode acontecer isto outra vez. É natural que aconteça. Mas então que saibamos o que é que está a acontecer. Desculpem ter demorado um bocadinho mais. Acho que isto clarifica o que está a acontecer.
Oh, Sr. Deputado, nós estamos todos a dizer a mesma coisa. Eu chamei a atenção que era uma votação indiciária que tínhamos que votar no plenário. Porque, de facto, sabia e não houve votação, debaixaram sem votação. Entendi que o pedido de uma bancada parlamentar, seja essa dessa ou outra, é como a votação no grupo de trabalho é uma excentricidade, na minha opinião, mas os deputados entenderam que os grupos de trabalho deviam votar. É a minha opinião, mas como é normal, todas as comissões o fazem e nós próprios o fazemos, eu, nesse princípio, entendo que se um grupo parlamentar disser, mas eu quero repetir essa votação em plenário da comissão, eu posso fazer. Até ao plenário da Assembleia. E por isso eu disse, então vamos lá votar, de acordo com o pedido, por acaso a Assembleia podia ser outra bancada. Entendi que, obviamente, não era só para nos fazer roubar tempo. Vamos ser honestos, porque politicamente acham relevante. E os outros grupos parlamentares, que são grupos parlamentares coerentes, votarão exatamente da mesma maneira, confirmando. Ponto. E, portanto, se ainda assim houver dúvidas ou alguém quiser mudar a votação do grupo de trabalho, também pode acontecer. Pode acontecer que... Pode acontecer que agora, nesta reconfirmação, mudem de votação. E no plenário também mudem de votação. Ainda há bocado tivemos uma apreciação parlamentar com sessão de vigência e deixou de ter sessão de vigência. Acontece. Acontece. E, portanto, acho que não vale a pena perdermos mais tempo nisto, porque até para permitir que futuros grupos de trabalhos, e acho que vai haver já um brevemente sobre a baixa tensão, não tem grupo de trabalho, agora já sou eu que estudo. Mas poderá haver o grupo de trabalhos com outro trabalho legislativo sobre matérias até mais complexas que esta, vejamos, e que também vão fazer a mesma votação em sede de grupo de trabalho, mas cuja votação iniciária que conta é feita em plenário da comissão. E sendo assim, faz sentido que um grupo parlamentar, qualquer que ele seja, queira repetir essa votação em sede de comissão. Por isso é que eu achei que isto demoraria pouco tempo, era fácil, direitinho, e toda a gente diria ao que vinha. Não sei se podemos passar, de facto, à votação. Há mais deputados. Ok, Sr. Deputado António Costa e Silva. O grupo parlamentar do CDS-PP pede que se repita em plenário de comissão a votação feita em grupo de trabalho do número 3 do artigo 25. Mas até vamos por aí, depois passamos ao artigo, ao número 4, a junção do número 4 e 5, também temos que ratificar aqui a votação, e depois englobo. E vamos embora. É exatamente isso.
Senhor Presidente, finalmente fiquei para saber o que é que estamos a fazer aqui. Demorou um bocado, mas fiquei a perceber. Estava aqui cheio de... Bem, se, ainda assim, isto não é preciso merutices, ainda assim, o deputado Heitor de Sousa está tão assustado com a sua própria votação em relação a esta matéria, nós estamos disponíveis para adiar este assunto, veja lá, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Heitor Sousa, última intervenção.
O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda invoca o direito potestativo de fazer votar também a repetição da votação do mesmo artigo do Bloco de Esquerda, antes do artigo da proposta do CDS. Porque foi esse o seguimento das propostas que foram feitas em grupo de trabalho. Primeiro vota-se, de novo, a proposta do Bloco de Esquerda sobre o mesmo artigo e o mesmo número, e depois vota-se a do CDS.
Senhores deputados, esclarecido, não sei se mais haverá alguma observação, explicação, entendimento sobre o artigo, ou podemos começar a votação do número 3 do artigo 25. Ah, senhor deputado Luís Freire.
Era só para saber se depois destas votações se mantém o texto de substituição que substitui os textos que pelos vistos vão ser votados à parte. Porque o que nós íamos votar era um texto de substituição de três projetos de lei. E agora, um retira, outro retira. E eu pergunto se fica só o dos verdes para ser votado no fim.
Estamos só a repetir as votações feitas no grupo de trabalho, com todas as retiradas, com texto. É só olharem para a página 9 e eu vou ler o tal e qual a página 9 toda e vamos repetir as votações. Até podem fazer as cruzinhas em cima das que já estão.
Fazer um registro para a ata, Sr. Presidente, se me permitirem,
é que
o que nós estamos a fazer foi exatamente o que eu propus há meia hora atrás. Só...
Bom, senhores deputados, então vamos votar tudo. Votação indiciária da alteração da epígrafe do artigo 5 da Lei Quadro das Entidades Reguladoras, do projeto de lei 179, página 8. Já agora... Já estão todos sintonizados? Artigo 25 da Lei 4 das Interreguladoras, projeto de lei 179-13, a primeira, do Bloco de Esquerda, aprovada inicialmente, mas vamos agora repetir. Portanto, quem vota contra? PSD. Quem vota a favor? PS, Bloco de Esquerda. Quem se abstém? CDS, PCP e Partido Ecologista aos Verdes. Só não viu o voto dos Verdes. Só para ver se confirma. Não. Votação indiciária da alteração do número 2 do artigo 25 da Lei 4 das Entidades Reguladoras, do projeto de lei 169-13 da primeira, também na proposta do Bloco de Esquerda. Portanto, quem vota a favor? Bloco de Esquerda e Partido Socialista Português. Quem vota contra? Partido Social Democrata, PS, CDS. Quem se abstém? Partido Socialista aos Verdes. Vota-se, página seguinte do guião, votação indiciária da proposta de aditamento apresentada pelo Partido Socialista de 1, número 3, do artigo 25 da Lei 4 das Interreguladoras com remuneração dos restantes. Quem vota a favor? PS, Bloco de Esquerda, PCP e Partido Socialista aos Verdes. Quem vota contra? PSD e CDS. Não há abstenções. Votação seguinte, votação indiciária da alteração do número 3 do artigo 25, 25º, se quiserem, da Lei Quadro das Entidades Reguladoras pelo Projeto de Lei 179, proposta do Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda, PCP, Partido Socialista aos Verdes. Quem vota contra? Partido Social Democrata, Partido Socialista, CDS, PP. A votação indiciária dos número 3 do artigo 25º da Lei 4 do Partido Socialista aos Verdes fica prejudicada, bem como a alteração do número 3 do artigo 25º do CDS também está prejudicada. Passamos à votação indiciária da alteração do número 4 do artigo 25º da Lei 4 das Entidades Reguladoras do Projeto de Lei 179, proposta do Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda e Partido Comunista Português. Quem vota contra? Partido Socialista, PS, CDS, PP. Quem se abstém? Ecologista, os Verdes. Votação indiciária da alteração do número 5 do artigo 25º da Lei 4 das Entidades Reguladoras, projeto de lei 279. Esta proposta é do Partido Socialista aos Verdes. Quem vota a favor? Quem vota a favor? PSD, muda sentido de voto? Da PSD, Bloco de Esquerda, Partido Comunista Português e Partido Socialista aos Verdes. Quem vota contra? Partido Socialista. Abstenção? CDS. Votação indiciária. Terminada. Está resolvido. Vamos votar agora a nova proposta do número 4, com a remuneração dos seguintes, do artigo 26, proposta feita pelo Partido Socialista. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovada por unanimidade. Votamos agora, de forma indiciária, a confirmação da votação final feita no Grupo de Trabalho. Quem vota...
Agora é o texto de substituição dos projetos.
Tudo. Tudo. É o que viemos aqui fazer, que demoraria um minuto. Quem vota contra, quem se abstém, estão aprovados por unanimidade, estão assumidas em a votação indiciária. Pergunta que o deputado dos dois tinha feito, o CDS e o BLE retiram, obviamente, os... Não retira o projeto. Exatamente. Bloco de Esquerda? Também. Não retira. Senhores deputados, um bom carnaval a todos, relembrando que temos reuniões na próxima quarta-feira com a audição do Senhor Ministro do Planeamento e Infraestrutura às 10. Vamos marcar uma reunião da Comissão às 9, com uma agenda leve. Depois. A minha fé para que ninguém chegue às 9 é tanta que eu já estou.